principal candidato ao título. Vai ser uma luta com os Mouris. Os Mouris está a começar a perder um bocado de gás. Também
não, mas evoluíste a tua opinião. No início da época não era assim. Disseste que o Espinho era uma equipa demasiado previsível, não é?
Exato, mas o Espinho reforçou-se. Reforçou-se com dois, três jogadores de enorme estaleca, com jogadores de segunda liga. O Espinho tem uma equipa muito bem organizada. E ontem o Lamas foi uma sombra de si próprio. Foi a pior exibição que eu vi do Lamas este ano. Já vi o Lamas 6, 7 vezes. O Lamas não foi ao jogo ontem. O Lamas teve receio do Espinho. E o Espinho aproveitou a experiência dos jogadores, a enorme experiência dos jogadores que tem, os jogadores que têm com uma tarimba excepcional, com os jogadores que há um ano ou dois jogavam na segunda liga, jogadores com uma capacidade de sofrimento enorme, a jogar com menos um para cima de 60 minutos, o que condicionou muito a estratégia do Espinho, mas o Espinho sempre acreditou que poderia ganhar o jogo. E ao intervalo, devido a uma pressão enorme da assistência do Espinho do lado do balneário, eu, na minha ótica, condicionou o Lamas. O Lamas é uma equipa demasiado inexperiente, é uma equipa com pouca experiência, é uma equipa de jovens jogadores com enorme potencial, e acho que vieram para a segunda parte um bocado receosos. E o que se passou foi que Luís Miguel mexeu na equipa, meteu mais um avançado, estava a jogar com mais um, meteu mais um avançado, o que não surteu o efeito, pronto, foi não surteu o efeito, ou não surteu o efeito que ele pretendia. E o que é certo é que o Espinho faz o 1-0, no lançamento de linha lateral, onde aproveitou um bocadinho de passividade da defesa do Lamas, o que não é normal, que o Lamas vinha de 7 jogos sem sofrer golos, vinha com um recorde de não sofrer golos, e o que é certo é que o Espinho faz o 1-0, continuou a comandar as operações, com menos um, o Lamas não conseguiu ter jogo, não conseguiu ter bola, e o que é certo é que depois o 2-0 acaba por ser um lance duvidoso, na minha perspectiva. É um lance extremamente duvidoso, porque toda a gente ficou na dúvida se era fora de jogo, se era falta, se era penalti, e até penalti quase ninguém acreditava, só que depois o fiscal de linha indicou para o penalti, foi para trás da linha de fundo, indicou o penalti e acaba o jogo aí, em que o Espinho ganha com todo o mérito. Foi a melhor equipa em campo. Acho que o Lamas daqui terão as eleições, que é uma equipa muito jovem, é uma equipa que joga bem, mas é uma equipa muito jovem que ontem pagou a fatura. O que é certo é que o Lamas, se mantiver este grupo, tem ali jogadores com muito potencial para no ano que a seguir fazerem melhor.
Já estás a tirar o Lamas da discussão da subida da divisão, não é?
Sim, sim. O Lamas poderá ter uma palavra a dizer, mas com esta conjuntura, com o calendário que eu estive a analisar, o Espinho é o principal candidato ao título. Só tem que ir às Mouris, é um jogo onde terá mais dificuldades, poderá ser o jogo do título. Enquanto que os Mouris têm que ir a Lamas, têm umas saídas difíceis, e não sei se os Mouris vai aguentar a pedalada, porque o espinho que eu vi ontem é um Espinho muito forte, é um Espinho que sabe jogar, que sabe ter bola, que sabe sofrer e que sabe jogar com 10, que já é o segundo jogo que eu vejo o Espinho a jogar com 10 e conseguiu controlar o jogo a seu belo prazer. Já em Lourosa foi a mesma coisa, ontem foi igual, e eu antevejo que o Espinho vai ser extremamente difícil de bater.
Rodrigo Nunes, alguma vez tinha que acontecer a primeira derrota de Nuno Manta Santos no Marcolino Castro? É a segunda derrota oficial, só havia perdido em Alvalade num jogo muito competitivo. Caiu para o Boa Vista, poderia ter perfeitamente dado o empate ou caído para o Feirense. A análise em relação a este fator, e depois também a segunda questão relacionada já com a parte nacional: qual é o papel do Leão neste mano a mano? Agora, ao contrário, o Sporting está quase no papel que o Porto teve na ponta final da época passada.
Boa noite. Não, foi pena em relação ao Feirense. Nós não foi o jogo que merecemos perder. Se calhar noutros não fomos piores. Neste aqui, acho que o resultado certo seria o empate, e era um ponto importantíssimo para o Feirense. Já só faltava mais dois ou três. Sim, temos que esperar pela próxima vitória e esperar hoje que o Nacional não some nenhum ponto na Madeira. E continuar a trabalhar e não desanimar e esperar que a curto prazo o Feirense tenha matematicamente a sua situação da permanência resolvida. Em relação ao campeonato da Primeira Liga, não, o Sporting não está a jogar aquilo que nos habituou o ano passado, e mesmo em alguns jogos este ano, portanto, aquilo que se passou no último mês e meio, dois meses, pesou muito na forma da equipa jogar, na forma como os jogadores de certeza estão a encarar o campeonato, porque 9 do segundo e 10 do primeiro é quase impossível o Sporting sequer se aproximar. Por isso, o Sporting terá que fazer o trabalho dele, continuar a ganhar, não deixar que o Braga e o Guimarães se aproximem, e qualquer ponto que recupere em relação aos dois primeiros será bom, e deixará os outros que se eventualmente possam eventualmente perder pontos, deixá-los um bocado nervosos. Mas também depois do que se passou este fim de semana, acho que não vai ser realmente uma caminhada a dois, e inclusive eu até posso dizê-lo aqui, depois do que vi na sexta-feira, eu tenho aí uma aposta com os amigos, que tenho que pagar 20 leitões se o Porto for campeão. E na sexta-feira já liguei para o meu fornecedor e encomendei já realmente os leitões.
Isso é muito leitão, não é?
Onde vai estar o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, onde vai
que
estar...
Que eu tive o prazer de
onde
de
vai estar o Adriano...
Sobre Armaçante para mim.
O Adriano Quintanilha, e onde vocês também serão convidados para estarem realmente nesse repasto, porque se o Soares já era realmente uma grande aquisição de
Soares
inverno,
é fixe, não é? Soares
numa
é fixe.
Grande contratação de inverno, o Luís conseguiu ultrapassar a qualidade do Soares e fez realmente um jogo também fantástico quanto ao último classificado, que foi o Tondela, fez muito mais com o Soares, o Luís.
A verdade é que com tudo isto e com tanta ironia por parte de Rodrigo Nunes, Miguel Avelar, vais reagir de alguma forma? Hoje não temos aqui o Jorge Costa em estúdio.
Ora bem, o que se passou na sexta-feira foi... Eu vou ser sério nas minhas apreciações, como sou sempre. Não é penalti nenhum, tenho a minha opinião, não é penalti, mas no deve não haver, o Porto ainda está muito prejudicado. O que se passa...
Expulsão?
A expulsão, na minha ótica, já peca por tardeia. A expulsão já peca por tardeia, porque o jogador...
Tem que ser o Filipe o primeiro a ser expulso, pronto, por isso é que é tardia. Pronto.
Não, mas o jogador do Tondela já merecia vir cá para fora, e esse já tinha feito 3, 4 faltas merecedoras de segundo amarelo. Naquele lance, se calhar não merecia...
Mas qual foi o primeiro amarelo desse jogador?
Não estou bem preciso.
Pois, é que o problema é que ele consegue ser expulso com 2 amarelos sem fazer falta nenhuma.
Prontos, mas ele já antes...
Se calhar teve outras faltas.
Ele teve muito mais...
É que normalmente os Luíses deste país, quando estão na situação que estava aquele Luís, depois confundem tudo. E então depois, o primeiro faz-se, e depois até pode acontecer pior,
agora,
e já passa.
Agora
é essa a personalidade realmente
Porto...
Não é Juízes, é Luíses.
Realmente o plural. Realmente o Porto foi o único jogo, que eu digo aqui de forma aberta, que teve um lance capital de jogo que foi favorecido, que é o penalti que dá o primeiro golo ao Tondela. Eu não sou hipócrita, mas o Porto, no deve no haver, ainda tem uma margem...
O Porto até ao 2-0 é tudo ao contrário. Até ao 2-0 é tudo ao contrário. Se há só um lance, até ao 2-0 é tudo ao contrário. O penalti é um cartão amarelo ao Soares, porque tenta influenciar o árbitro a marcar penalti, portanto as leis são claras, cartão amarelo ao Soares. O Filipe tem um amarelo bem mostrado, tem um segundo que devia ser mostrado e não lhe mostram, e tem um terceiro, que é vermelho direto, que o jogador do Tondela ia direto à baliza.
Eu também estou a falar um bocado.
Ia direto à baliza.
Estou a falar um bocado.
E depois tem a expulsão do jogador do Tondela, que é de rir. O jogador do Tondela leva uma cotovelada. Leva uma cotovelada e é expulso. Rodrigo, eu nunca vi. E depois tem o segundo gol do Porto é precedido. Aí, se calhar, o lance menos...
menos.
Eu acho que ainda não há falta.
Complicado.
Está quase a ser.
Mas ao contrário, era que falta claríssima.
Está quase a ser.
O histórico do árbitro diz-nos claramente que esse lance é falta. Então, se é falta do Soares, se é falta o penalti, se é falta da expulsão do jogador Tondela, essa é claramente falta. Se nós seguirmos o critério. O critério do árbitro era esse. Portanto, aquilo é falta. Certo?
Certo.
Pronto. Agora, dizer que há um lance... Eu não sei o que é que aconteceu ao Porto para trás. Se calhar o Porto está a perder na mesma de 10-4.
E mas intervalo
no
zero.
Jogo com o Tondela, exato, são 4 lances. Prontos.
Eu também capitais. Não,
eu tive pena do presidente do Tondela no fim. O homem estava desolado. Mas a gente sabia o que é que havia.
A gente já sabe porque é que o presidente Tondela falou e o treinador, porque... Tem aquela costela, que a gente já sabe,
costela.
Um é águia de ouro e o outro.
Então, estão a defender o interesse deles.
O outro, não, mas o interesse deles.
Eles têm que ir lá jogar ao Porto.
Mas o interesse deles.
A costela deles é benfiquista por ir lá ganhar
ao Porto. O interesse deles não é o mesmo. Porque eu vi o Sr. Pepa a sair do Estado da Luz, vinha todo risonho, apanhou 4.
Apanhou 4 e não tem argumento nenhum para contestar. Diz-me qual é o lance que o Tondela pode contestar na Luz. Diz-me.
Tem-lhe um penalti, também não é. E ele não falou. Também tem-lhe um penalti.
Tu vês muitos penaltis, mas só vês para
o do André Almeida, também não é penalti, apesar dos resultado já está a 3-0. Eu e o Sr. Pepa.
Mas é muito bom ouvir-vos falar assim do Porto de novo. É fantástico.
Eu e o Sr. Pepa, agora.
Ouvir-vos falar assim do Porto é uma delícia.
Depois tens uma grande oportunidade para falar dos assobiadores. Fala dos assobiadores.
Não, já falei.
Mas fala de uma forma correta.
Eu, ao contrário dos benfiquistas todos que eu conheço, todos não conseguem ver, enxergar um penalti que tenham que sido favorecidos, não conseguem. O Benfica, em 2 anos, teve um penalti. Um penalti.
Em 2 anos.
Em 2 anos foi marcado por ser Ferrari do Algarve. Tu não sabes
Ferrari
quem
é? Do Algarve.
O senhor Nuno Almeida.
Olha, bom árbitro, já te digo.
O resultado estava 5-0 com o Braga, 5-0. E o Arte fez o favor de marcar o penalti.
O seu Luís é dono da fábrica dos Ferraris.
Pronto, é o Ferrari do Algarve. E o que é certo é que o Benfica e os benfiquistas agora estão virados com uma campanha contra o Porto.
Não estamos virados contra uma campanha. Estás enganado.
Estão com o receio do Porto.
Estás enganado.
Nota-se nos benfiquistas que estão com o receio do Porto.
Faz uma análise.
Até os sportingistas já falam do Porto outra vez.
E é para o intervalo 0-0.
Não tenho a menor dúvida.
E se calhar ia ser complicado na segunda parte.
Luís, mas eu não tenho a menor dúvida. Mas eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida.
Ainda há uns mesitos atrás, ninguém falava do Porto, não é?
Note que há um mês.
Não, eu nunca me expulso do Porto.
Nota-se, há um mês, o nervosismo dos benfiquistas, que deixaram já o Bruno de Carvalho e o Jesus no conto.
Então o que é que
já
não fazer? Interessa? Estão a 10 pontos?
Agora o que interessa é o seu Luís Filipe Vieira marcar as reuniões de emergência.
E vocês também já marcaram?
O seu Luís Filipe
também
Vieira.
Também já marcaste as vozes?
No primeiro terço do campeonato, arreia-se a bom rir das grandes penalidades que não foram marcadas.
Não, nunca ouvi a rir.
Pois não, mas mandava aqueles pontas de lança que eles têm, começam
pontas de lança.
Sim, aqueles pontas de lança.
Tem andado calado,
Miguel. Oh, Miguel, nós estamos a falar do Porto Tondela.
Mas o Porto.
Eu sou um crítico das análises do Luís sobre as arbitragens do Benfica.
Oh, Rodrigo.
Fui sempre. Mas não posso.
Rodrigo Nunes e Luís Sá.
Não posso.
É uma maravilha ouvir-vos desta forma. É uma maravilha. Que saudades que eu já tinha deste Porto, cara.
Não há ponta
para quem gosta de futebol.
O Dragão está forte.
O Porto foi favorecido. Ponto.
Eu não tenho necessidade,
eu posso aqui já dar a minha declaração de intenções. Eu quero que seja o Porto campeão.
Mas toda a gente
eu
quer.
Quero que seja o Porto campeão.
Toda a gente
até
quer.
Para calar os benfiquistas.
É.
Eu quero que o Porto seja campeão.
Mas como Leitão.
Eu quero que o Porto seja campeão. Mas não posso defender.
Mas vai sair do bolso.
Defender o que se passou na sexta-feira.
Exatamente.
Não posso.
Agora.
Não posso defender.
Agora.
O Benfica tem razão.
Agora. Eu também.
E o Presidente Tondela.
O Presidente Tondela também a gente já sabe qual é o.
Oh, meu Deus. Não diga que está lá. É o Presidente Tondela, tem que defender o Tondela, quer.
Ele defende tudo, mas não
defende. Então ele perde na forma.
Mas ele não defende sempre.
E não pode dizer nada.
Mas ele não defende sempre o Tondela, naquele
jogo. Ah, não defende sempre o Tondela.
Não, é como o Sr. Pepa. O Sr. Pepa perdeu uma oportunidade, está calado.
Perdeu
uma oportunidade. Falava
só. O que é que querias que o Pepa dissesse na Luz?
O Pepa quis.
O que é que eu ia dizer na Luz?
O Pepa, que está a ver o chão a fugir-lhe dos pés, porque vai mais uma vez ser um fracasso. Como já tem sido, vai acumular mais um fracasso. E quer ver se alguém se lembra lá do reinado, do Reino Vermelho,
para ver se alguém se lembra, aquele gajo disse mal do Porto. Vamos ver se o encaixamos aqui.
Não, vais para aí.
Vamos ver o futuro. O Porto foi favorecido.
E até onde é que chegou o Reino Vermelho? Explica-me lá isso, essa tua expressão. Até onde é que vai o Reino Vermelho?
O que se nota do Pepa foi uma atitude ridícula de um treinador que está a começar, que já teve N de oportunidades para demonstrar o valor, não tem demonstrado valor em lado nenhum.
Já, isso não é bem assim.
No Feirense demonstrou, não é?
Pá, colocou o Feirense a lutar a...
Foi despedido e o Feirense sou eu. É o que fica para a história. É o que fica para a história.
A maior parte dos pontos que o Feirense conquistou na época passada
não conta. A maior parte não conta. Conta é que ele foi despedido.
Pontos do Pepa e vê se o Feirense...
Conta é que ele foi despedido. E quando um treinador apanha 4... Não pode vir com aquela cara, com aquele semblante que saiu do Estado da Luz. Eu achei aquilo ridículo para um profissional de futebol.
Então, que
não pode ter aquelas atitudes.
Não tem...
Vinha com o Rui Vitória de mão dada, de braço dado, e vinha os dois a rir. Eu acho que são atitudes indignas e acho que o presidente do Tondela havia de estar mais preocupado com aquelas atitudes.
O presidente do Tondela, também te posso dizer, é benfiquista.
Isso eu já sei, que ele é aguiador. Isso eu já
mas
sei.
Mas não acredito.
Neste país há muitas
aguiadores. O que aconteceu no Porto, em Lisboa, que ele não...
Não acredito, Rodrigo, não acredito. Eu não acredito
nisso. É tão evidente.
Não acredito nisso porque há para já uma ligação forte do Tondela ao Benfica.
Uma ligação forte?
É dos jogadores que são emprestados, o Tondela tem sempre...
Então, mas o Porto também tem uma ligação forte ao Guimarães.
Mas eu não escondo isso, claramente.
Então o Porto vem em Guimarães para a ligação forte que tem ao Guimarães.
Não,
pronto,
é,
eu também vou para aí. Olha, tu vais para aí e vou para
o Mas, Luís, é outro...
Mas atenção que o Porto ganhou esta época em Guimarães, mas já não ganhava em Guimarães.
O campeonato é desvirtuado.
Não tem ganho sempre em Guimarães.
Mas eu estou de acordo com isso. Eu vou-te explicar. Imagina que o Marega joga contra o Porto e o Marega marca um autogolo.
Mas
está aqui o quadro entornado.
Mas Inglaterra não há isso.
Mas não encaixa.
Eu sou contra.
Queres compras. Há empréstimos também.
Há empréstimos? Não. Eles são desvinculados, mas depois com volta. E podem jogar. Porque o futebol é limpo. Aqui não é limpo. Aqui é suspensões de tudo e mais alguma coisa. E agora, como o Porto foi favorecido na sexta-feira, está-se a armar o complô. O complô está-se a montar porque os benfiquistas estão cheios de medo.
Não estou com
medo.
O Miguel, se alguém te estiver a ouvir, não acredita no que estás a dizer. O que aconteceu esta semana? Se algum complô, não é o Benfica que os está a criaca. Se há algum complô, o que se viu este fim de semana, se há algum complô, que eu não sei se há, mas seguindo as tuas palavras, se há algum complô, é o complô do Porto.
Não é o complô do Porto. O Porto ganhou aquele jogo.
O Nuno esteve bem no sábado. O Nuno esteve bem. Pronto.
Bem, mas vamos falar de outra história. Vamos falar de futebol.
É futebol. Estou cheio de ouvir essa conversa.
Vamos falar de futebol. Mais uma vez.
Pronto, fala do Nuno.
Mais uma vez, o senhor Nuno Espírito Santo armou mal a equipa. Quis ser treinador outra vez, quis rodar aquilo tudo, e o que é certo é que aquilo, rodado e não rodado, foi zero. O Porto entrou com dois jogadores sem ritmo, entrou com uma equipa fechada e continua a ter um jogador que eu não compreendo como é que consegue chegar a um grande, que é o Sr. André, que acho que é um jogador tão vulgar, acho que é um jogador que não traz nada ao Porto, que não tem intensidade de jogo, que só faz faltas, é um jogador que não consegue ter bola. E eu não compreendo como é que ele é titular de Porto ainda. Não consigo.
É, seu filho quem é? Fui no Reino Azul.
O Tondela estava a jogar taca-taco. E eu acho que o Jorge não veio hoje porque está com vergonha daquilo que o Sr. Luís fez na sexta-feira.
Luís Ferreira. No dia que foi o Luís Chá.
Não. O Sr. Luís disse que tu não jogaste na sexta-feira.
Mas
agora que o...
Esta aliás é tão bonita em direto. Não, mas ainda há uns meses atrás eles não falavam assim.
O problema disto é que nós estamos agora no futebol português. O que se está a passar é que ninguém pode ter nenhuma opinião contra ao Benfica, porque eles têm isto bem montado. Eles têm a partir de hoje, têm aqueles besouros, que é 1, 2, 3, a falar, que é uma coisa impressionante.
Mas diz quais são os canais que é para eu ver. Pá,
os canais, não consegues ver todos. Aquilo é uma...
Mas dá para gravar, cara.
Gravas,
tinha uma box de puxar para trás.
Tens o Correio da Manhã. Tens o Correio da Manhã, que aquilo é uma coisa escandalosa.
A TV24.
Tens a TV24, que está lá uma pessoa que eu tinha vergonha. Se ele fosse no meu clube, eu tinha vergonha. O Serrão vai lá comer o pratinho dele lá à Dona Matilde, que ele até diz que come bem, vai com as camisolas lá com aquela marca que a gente... E pronto, e vai lá, vai se rir. Ele não sabe.
Agora, e tem a Cinco Notícias também.
Tem a Cinco Notícias, tem lá aquele artista. Isto aqui parece que não, mas vai dando pontos.
Artista e besouro.
Isto vai dando pontos. E o que é certo é que o Porto renasceu. Agora, se vai ser possível ser campeão.
O Porto tem todas as possibilidades, depende dele próprio. Vamos e em mérito tem o Nuno Espírito Santo, que colocou o Porto a um ponto do Benfica. E só depende dele próprio.
Não, eu acho que não.